Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Quantos estão fortes e firmes hoje nessa noite na presença de Deus? Amém? Glória a Deus. Eu vou convidar você a ficar em pé por um momento. Amém? Hoje nós estamos começando essa série de mensagens e nós queremos que você já saia abençoado daqui, porque ainda tem dois domingos. Eu vou fazer só a introdução hoje, viu, irmão? Ainda tem dois domingos e eu sei que Deus, lá no final, né, no último domingo, já sacudiu essa igreja poderosamente, amém? Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, prepare o seu coração, aperte o cinto, amém? Glória a Deus. Eu vou só explicar sobre as filhas de Ana, que vai começar, né? Para as mulheres, esse ministério, eu diria, ele já acontece mais de 15, 17 anos, lá na Paz Curuaúna, ali no núcleo da Curuaúna, e nós vimos que é tão importante, as mulheres querem orar, né? toda a idade, viu, irmão, as mulheres, e nós trouxemos também, vai ter aqui na sede, e vai ser muito poderoso. Eu já estou pensando que eu vou ver esse prédio aqui sacudir o poder da oração com as mulheres. Cadê as mulheres aí? Amém? Glória a Deus, vai ser demais. Tem muito milagre através dessa oração para contar, com certeza. Muito bem, queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 6, por favor. Hebreus, capítulo 6. Vamos ver do versículo 1 em diante. Hebreus 6, 1 em diante. Quem achou aí, diga amém. Todo mundo já encontrou, né? Vamos lá, olha o que diz. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos, diga comigo, até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Oremos. Pai, te louvamos, muito obrigado por essa noite. Nós podemos sentir a tua visitação nesse lugar, a tua glória, o teu poder, a tua unção, e que o Senhor continue transmitindo da tua palavra agora, nesse momento, Pai. Tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor tem para esta igreja, para todos nós que estamos aqui, para os que estão através da internet, YouTube, Facebook, através da TV Amazônia, alcance cada um de nós com a tua poderosa palavra. Eu quero declarar que nós vamos sair daqui hoje abençoados, edificados poderosamente pela tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Enquanto você senta, dê o maior aplauso hoje da sua vida para Jesus, porque Ele merece. Aleluia. Aleluia. Nós estamos começando essa série de mensagens e o propósito aqui é que você se aprofunde mais no entendimento, se aprofunde mais na vida cristã, se aprofunde mais no seu relacionamento com Deus. Viva mais perto de Deus. Nós que trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos na igreja há muitos anos, há mais de 30 anos, estamos trabalhando, ouvindo pessoas, aconselhando, dando direção, ouvindo problemas, conflitos, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Já ouvimos muita coisa, e a gente vai observando, analisando. Passados anos, a gente vai observando, e o que, que a gente vai vendo? Que muitos se fortaleceram, agarraram a palavra de Deus, não abriram mão dos fundamentos, dos princípios. Outros abandonaram, deixaram, aparentemente eram até firmes, estavam com Deus, choravam na presença de Deus, mas abandonaram. Não tinham fundamentos, não tinham alicerces. Por alguma coisa que aconteceu, abandonaram a fé. E o que, que nós queremos através desse tempo, essas três semana, esses três domingos, levar você a uma profundidade e se alicerçar mais em Deus. Nós estamos começando esse ano, e falando do tema do ano que nós vamos falar esse ano todo também, né? Que são os alicerces inabaláveis. É o tema do ano que Deus deu a direção para cada um de nós, para a nossa liderança. Então, o que nós queremos? Queremos que você se aprofunde. A Bíblia, ela compara um cristão como se ele estivesse construindo um edifício. Eu e você, a igreja, nós somos a igreja. A igreja faz assim, quero ver a igreja aí, amém? Eu e você somos a igreja de Jesus. E a Bíblia compara o cristão a um prédio, a um edifício. Eu e você vamos construir, né? Eu sou um tijolinho, você é um tijolo maior ou menor, não sei, né? E nós vamos construir esse prédio, esse edifício grande, forte, que é a igreja, com bases sólidas, poderosas para a glória de Jesus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é edifício. Eu e você vamos construir isso aqui. Eu e você estamos sendo edificados, alicerçados dentro dessa construção. E esse edifício, ele tem que estar muito bem preparado. Nós ouvimos domingo passado com a pastora Miriam sobre aquele homem que lançou a sua casa, o seu alicerce na areia, aquele homem que lançou o seu alicerce na rocha, né? Há uma diferença muito grande. Nós, como cristãos, nós vamos trabalhar a nossa vida para que nós possamos ter um alicerce forte e preparado. Nós temos uma esperança, nós vivemos com uma esperança, só que essa esperança, ela é real, ela vai acontecer, qualquer momento vai acontecer. Nós não sabemos o momento, a hora, mas vai acontecer. O que é isso? É aquilo que a Bíblia diz: Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja, amém? Quantos creem nisso? E a nossa esperança, sabe qual é? É que nós vamos morar naquela casa que Jesus está preparando para nós, vamos morar naquele lugar, né, que Jesus está preparando para nós. Mas antes de nós chegarmos lá, nós temos que fazer o quê? Preparar essa estrutura toda para a glória de Jesus. O cristão, ele deve ter um fundamento apropriado para poder edificar uma boa casa espiritual. O fundamento, ele deve ser lançado de acordo com aquele que preparou, que sonhou. Você vai construir uma casa hoje. O que você precisa para construir uma casa? Antes de qualquer material de construção que você vai comprar, o que você precisa primeiro? Você precisa de uma planta, você precisa de um projeto, você precisa de um arquiteto, você precisa de um engenheiro, não é isso? Aí você vai começar a estudar o projeto para ser colocado na prática. Dessa mesma forma somos nós. O projeto foi feito. O nosso arquiteto é Jesus Cristo, amém? Ele que projetou. Você sabia que você é único? Não tem ninguém igual a você. Ele projetou você, ele sabe quem é você, ele sabe muito bem, ele conhece você. Agora nós vamos edificar isso aqui, nós vamos preparar isso aqui. Então Jesus projeta, Jesus nos trouxe a luz, o entendimento, e nós vamos trabalhar para que esse projeto, desse arquiteto, que esse projeto que somos nós, seja um projeto abençoado. Efésios 2:22, olha o que diz: nele também vocês estão sendo edificados. Diga para o seu irmão novamente: você, irmão querido, eu e você. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Nós estamos sendo edificados para quê? Eu e você, para que nós possamos ser o quê? Morada de Deus. Fala assim comigo: uau, que isso? Morada de Deus. Deus, o Altíssimo, o Soberano, o Senhor, aquele que fez todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, é o nosso Deus. O que a Bíblia diz aqui? Que nós estamos sendo edificados para que esse Deus poderoso habite em mim e você, morada de Deus. Que coisa poderosa, você está entendendo aqui? Quantos estão comigo? Eu e você estamos sendo edificados para isso. Por isso, nós vamos trabalhar E aí você olha para o texto que nós lemos no início em Hebreus, o que está falando lá? Sobre os fundamentos. Os fundamentos. Olhando lá, fala como que nós vamos alicerçar nossas bases, como que nós vamos crescer, como que nós vamos viver uma vida cristã, bem definida, com olhar em Jesus e realmente viver uma vida segundo a vontade de Jesus. Vamos ver mais lá para frente sobre esse texto. Agora, se eu estou edificando, se eu estou sabendo que eu sou um prédio que está sendo construído, que eu sou uma morada de Deus, o propósito desse edifício qual é? Qual o propósito do seu edifício, você? Qual o propósito? O propósito é que nós vamos edificar algo, nós vamos preparar algo, nós vamos preparar uma morada para Deus. Faça assim, diga assim: eu sou morada de Deus. Né? Ou pelo menos está sendo preparado, mas já quero declarar, segundo a Bíblia, que você é morada de Deus. Então, o nosso papel aqui é preparar esse lugar. Preste bem atenção. Deus só vai habitar em um lugar que está preparado para Ele, dentro dos padrões certos. Se não tiver, Ele não vai entrar. Deus não é aquele que chega dando o pé na porta e entrando. Deus vai entrar se tiver preparado. Se você está pronto, se a sua vida está legal, aí o Espírito Santo vem e vai fazer morada, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Quantos estão comigo aí? Glória a Deus. O propósito da edificação: nós estamos preparando esse prédio para Deus, para que Ele venha e more em nós. Paulo fez uma pergunta para os irmãos lá em Coríntios, 1 Coríntios. Olha qual a pergunta que ele faz: não sabeis que sois santuário de Deus? Ei, irmão, está ligado? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quantos compreendem isso? Era isso que ele estava falando para os irmãos. Vocês têm que compreender. Vocês estão tendo noção de que você é morada de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em você? Você tem que compreender isso, porque quando você compreende isso, vai ser diferente. Agora, queridos, quando a gente traz essa palavra, buscamos a Deus, pedimos o tema de Deus, Espírito Santo, como que vai ser, como é que é? É isso aqui, é isso aqui, vamos falar sobre isso, e Deus vai dando, vai mostrando. A intenção toda aqui, sabe o que é? É que eu e você sejamos mais fortes em Deus, amém? Não é palavra, mensagem chapéu, direcionada para ninguém, nunca pensamos nisso. Começa com nós, com a minha vida e a sua vida com Deus. Cada um, eu e você, somos responsáveis pela nossa vida. Eu estou aqui como um pastor e tantos outros pastores e pastoras dessa igreja, para que nós possamos falar o que Deus manda falar. Mas em primeiro lugar, antes de falar, nós colocamos a nossa vida. Agora, a partir daqui dessa mensagem que você está ouvindo hoje, que eu tenho certeza que você veio hoje nesse culto, porque o Espírito Santo queria que você estivesse aqui para ouvir o que está sendo falado. A partir daqui é você e Deus. Você constrói o teu prédio, você constrói, você vai preparar essa vida, preparar você para que Deus venha até você e faça a diferença. Quantos estão me entendendo? Amém? Então é por isso que nós estamos compartilhando esses assuntos hoje e esses outros dias com você. Nós vamos crescer em Deus. Há dois fundamentos sobre os quais o fundamento permanece, que são: primeiro, homens redimidos. Quantos redimidos nós temos aqui? Você que crê que é redimido aí. O que é redimido? Aquela pessoa que foi transformada, liberta, lavada, purificada pelo sangue de Jesus. Só você que crê nisso. Levante sua mão, dá um glória, dá um aleluia, amém? Glória a Deus. Redimidos, homens redimidos. A Bíblia diz: o Senhor conhece aqueles que são seus. É por isso que a Bíblia diz, preste bem atenção, o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que lá no final, o que, que vai acontecer? Deus vai separar o joio do trigo. Nós temos uma multidão de pessoas aqui, nós temos milhares de pessoas, nós temos milhares na internet, nós temos milhares de pessoas assistindo através da TV durante os dias e as semanas. São muitas pessoas, mas no meio de todas essas milhares, Deus sabe quem são os seus. Deus sabe muito bem quem são os seus. O que, que a Bíblia diz? Que Ele esquadrinha a nossa mente e sonda o nosso coração. Você não se conhece, Deus te conhece mais, pode ter certeza. Então, esse homem aqui é aquele homem que foi redimido, que aceitou, que está cheio de Deus, que a vida mudou e agora eu sou de Jesus, não tem mais jeito, obras malignas, eu sou de Jesus. Esse homem aqui é a que vive aquela vida redimida, aquele que vive longe do mal, longe do pecado, virou as costas para a iniquidade, não quer mais saber desses problemas aí. Ele é de Jesus. Diga para o irmão, eu sou de Jesus. Amém? Nós somos de Jesus. Então, esses fundamentos, essas bases, elas nos fortalecem a cada dia mais e mais e mais e mais. Sabe o que você vê? Crente fraco. Sabe o que você vê? Pessoas desistindo da fé por qualquer coisa. Não é para desistir por nada, mas tem gente desistindo por qualquer coisa. Porque o pastor passou, não falou, disse boa tarde, paz do Senhor. Porque o irmão passou, não parou o carro e deu uma buzinada. Porque o irmão falou uma crítica construtiva, talvez, muitas vezes, ah, já estou desistindo, essa vida não pode, você é de Deus, alicerce no Senhor, nada vai abalar a tua estrutura. A Bíblia diz, permaneceis inabalável. O crente em Cristo Jesus vai ser forte e vai permanecer inabalável. O que, que fala Efésios? Depois de ter desvencido tudo, seja qual for a tribulação, qual for a batalha espiritual, aquilo que você passou, seja o que for nessa terra, fique firme e permaneceis inabalável. Como que vai acontecer isso? Quando eu pego os fundamentos, ou o fundamento, e aplico na minha vida, pode ter certeza. Jesus é a rocha, nós ouvimos domingo passado. Jesus é esse construtor, esse edificador, essa rocha que nós vamos edificar a nossa vida nele, ele é a rocha. Isaías 44:8 fala sobre isso. Mas Jesus Cristo é também, sabe o quê? O único fundamento para a vida espiritual. Quantos querem ter uma vida espiritual positiva, saudável e ungida aqui? Jesus, não tem outro jeito. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a... Não tem outro caminho, não tem outra rota, não tem, não existe, é Jesus. Jesus é o fundamento para a nossa vida espiritual. Eu e você, vamos nos alicerçar em Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, 11, olha o que diz, porque ninguém, diga comigo assim, ninguém, quantos creem na Bíblia aí? Isso aqui é Bíblia, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem outro fundamento para a nossa vida, eu e você, é Jesus Cristo, Jesus Cristo. E nós temos que nos agarrar cada dia mais e mais nele. Agora, quais são os fundamentos da fé cristã? Aí nós vamos entrar nos fundamentos da fé cristã, que são esses que estão em Hebreus capítulo 6, que nós lemos. Quais são esses fundamentos? Agora vamos voltar para Hebreus capítulo 6, 11. Até então eu estou falando da estrutura, do alicerce, de quem você é, o que, que você vai receber, o Espírito Santo, prepare-se para isso. Agora, como que eu vou estar mais preparado para receber e para se encher e para ser um cristão fiel? Aí eu vou entrar nos fundamentos da fé cristã. Hebreus 6, 1, novamente diz, por isso, deixando os rudimentos da doutrina, em outra tradução, não fala rudimentos, fala princípios. Então, deixando os rudimentos ou princípios da doutrina cristã, prossigamos, diga assim comigo mais uma vez, prossigamos, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina do batismo e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Olha, vamos falar do juízo eterno, prepare-se, e do juízo eterno, isto faremos, se Deus o permitir. O que estava acontecendo aqui, pastor? Por que o autor de Hebreus vai escrever essa parte da Bíblia? Qual a direção aqui? O o autor do Hebreu está passando uma mensagem para os irmãos daquela época, e hoje para nós também. Esses são os fundamentos. Ele está dizendo assim: olha, tudo isso aqui nós temos que nos agarrar, temos que viver. Mas você não pode se agarrar em um e no outro não se agarrar em... Não, tudo isso nós temos que estar aqui, isso nós temos que viver, mas você não pode perder tempo com conversas, porque o que estava acontecendo? Os judeus estavam convertendo, entregando a vida para Jesus, a mensagem estava sendo pregada, eles estavam reconhecendo que Jesus era o Salvador, estavam deixando lá a religião, aqueles pensamentos, princípios que eles tinham, e estavam se rendendo aos pés de Jesus. Era forte a pregação, e eles estavam lá vivendo para Jesus. Mas os outros que não entregaram a vida para Jesus, estavam tentando trazer eles de volta, e dizendo: olha, isso aí é besteira, isso aí é Jesus, se você voltar, você tem que declarar que Jesus é amaldiçoado, que Jesus não muda a vida de ninguém, que ele foi um simples homem. E eles estavam batendo de frente, e estavam falando sobre esses fundamentos, e eles estavam lá na discussão, aplico, não aplico, né, eu vou viver, não vou viver esses fundamentos. E o autor está dizendo aqui: olha, vocês não podem ficar presos nisso, vocês entregaram a vida para Jesus, vocês são nova criatura, vocês têm que viver os fundamentos certos e viver uma fé certa e crescer. Aí ele fala aqui: olha, prossigamos e cresçamos na perfeição. Ele está falando assim: nós temos que parar de ficar preso nas coisas, nós temos que crescer, avançar, ir além. Tudo aquilo que Deus tem para você, cresça, vá longe, não se prenda em alguma coisa, mas aplique tudo isso na sua vida e cresça, porque isso é uma estrutura que vai dar base para vocês. Quantos estão me entendendo aí? Amém? Então era isso que ele estava tentando falar aqui. Esses são os fundamentos que nós vamos ver o primeiro hoje, esses fundamentos. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui abençoados, mais e mais, como já estamos sendo. Então ele está falando assim: esqueçam e avancem. Tem pessoas dentro da igreja que estão muito tempo dentro da igreja e não avançaram em nada. Ainda estão pensando, ainda estão, né, será sim ou não? Será que vou, se não vou? É Jesus mesmo? Não sei, né? E estão lá tanto tempo. A Bíblia está dizendo assim: avancem, melhorem, cresçam, façam alicerces, cresçam em Deus, melhore, procure a Bíblia, leia a Bíblia, leia livros, leia, né, vai além, conhece mais Jesus, se aprofunde mais em Jesus, cresça na sua fé cristã. Não seja um cristão, né, fraquinho, que qualquer ventania, qualquer doutrina falsa, já está levando você, já está desacreditando. Não, tem que estar alicerçado em Deus. Como que isso vai acontecer? Aí nós vamos entrar no primeiro desses fundamentos: arrependimento. Diga assim comigo: arrependimento. Quantos querem ser cheios de Deus aqui? Fortes em Jesus. Arrependimento. E algumas pessoas não gostam de ouvir de arrependimento. Quando João Batista vem pregar um evangelho, ele vai pregar o evangelho de quê? Quando Jesus vem pregar o evangelho, ele vai pregar o evangelho de quê? De arrependimento. E o evangelho é o mesmo para todos nós hoje: arrependei-vos e convertei-vos. Esse é o evangelho, esse, e nós vamos ter que entrar nesse padrão. O que é aqui? Arrependimento. O que é arrependimento? Quando você arrepende, tem que ser algo sincero. Não são só aquelas lágrimas de crocodilo, né? Aquelas lágrimas, né? Dizem, não sei se é verdade, quando o crocodilo está com a caça, ele tá mastigando ali, né? E está chorando. Que coisa boa. Arrependimento, estou rindo, mas é sério, viu, irmãos? Arrependimento tem que ser sincero, não é só de emoção, porque às vezes você vê ali alguém emocionado, chorando, aleluia, parece que arrependeu profundamente, mas quando ele sai, ele volta a fazer as mesmas coisas, porque não houve arrependimento. Quando tem arrependimento sincero, tem mudança de vida. Ei, esposa, quantas vezes o marido foi lá e falou assim: me perdoe, estou arrependido. Aí você olha assim e fala assim: de novo? Ela nem acredita mais, porque depois que ele termina de falar me perdoe, ele já está fazendo de novo. Não é esse arrependimento. Arrependimento, ele tem que vir de dentro do coração, da alma, de dentro do ser. Tem que ter arrependimento sincero. Para Jesus nós temos que arrepender de todo o coração. O que, que Jesus quer? Que todos nós possamos chegar a um arrependimento sincero, arrependimento que realmente vai mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Todas as pessoas que um dia arrependeram, entregaram o seu coração para Jesus, Jesus mudou a sua vida. Nunca mais ele foi o mesmo, porque houve arrependimento de coração. Arrependimento não é uma emoção, não é uma emoção, é uma decisão. Diga assim comigo: decisão. E hoje eu quero desafiar você a sair daqui tomando uma decisão, decisão de qualidade, de viver diferente para Jesus, para Jesus. Não são apenas lágrimas, às vezes as lágrimas vêm junto do arrependimento, mas arrependimento é decisão, mudança de vida, mudança interior, mudar o nosso coração e a nossa mente, muda tudo por completo. Põe a mãozinha na cabeça e diga assim: Espírito Santo, muda tudo, tem que ser completo, amém? Da cabeça à planta dos pés. Quando nós arrependemos, aí nós começamos a ter esse alicerce, essa edificação. Arrependimento, diga assim comigo: arrependimento. Saia com essa mensagem no coração: arrependimento sincero, colocar minha vida diante de Deus, arrepender e não retroceder. Não tem que ser apenas lágrimas. Arrependimento de quê? Das obras mortas. E é o fundamento, primeiro fundamento, arrependimento das obras mortas. E a gente poderia entrar aqui nas obras mortas. O que, que é? São tantas coisas, né? Obras mortas. Tem gente que dá esmola achando que vai ser salvo, aí fica tentando apaziguar o coração. Arrependimento de pecados, pecados horríveis. Nós viemos lá do mundo, né? Igual arroz de terceira, de quarta, de quinta, sei lá, tudo quebrado, só o pó, de tanto pecado que a gente praticou. Por quê? Porque lá fora, sem Deus, tudo pode, é normal. Fazer o que não deve é normal. Por quê? Porque a pessoa lá não tem temor a Deus. Mas no momento que você compreende, tem a luz, tem discernimento, que você é transformado pelo Espírito Santo, aí vem a luz, aí você já sabe o que é o certo e o errado, você já sabe o que é isso. Então, as obras mortas, elas são ações de uma vida separada de Deus. Uma vida separada de Deus é aquela pessoa que não tem temor, que não vive com temor e fica fazendo tudo que não deve. Quantos estão comigo aí? Obras mortas, pecados, pecados na nossa vida e tantas outras coisas que nós poderíamos dizer. Mas uma das coisas piores que tem é a distância de Deus, o homem que está longe de Deus. E aí não tem como nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Quantos estão me entendendo aí? Já viu que as pessoas, elas veem, uma grande parte das pessoas, talvez seu caso não seja esse, mas uma grande parte das pessoas, elas vêm para a igreja, elas procuram uma igreja, por quê? Porque elas querem respostas, elas querem uma cura, elas querem que Deus fale com elas querem uma família restaurada, elas querem sua vida abençoada, saudável, não é assim? Elas querem, elas estão pedindo de Deus: Deus, aí onde o Senhor está? Eu quero que o Senhor me cure, ei Deus, e eles querem alguma coisa. Agora preste atenção, como Deus vai responder para você ouvir se você está longe de Deus, se você está distante de Deus, se você que é templo do Espírito Santo não está preparado, ornamentado, com a sua vida limpa, restaurada para o Espírito Santo vir, habitar e fazer aquilo que Ele quer? Porque no momento que nós estamos prontos, aí o Espírito Santo vem e fala, o Espírito Santo diz, você vai na Bíblia, Ele mostra para você, alguém se levanta lá no meio da rua e Deus fala com você. É quando você está preparado e você vai ouvir. Quando estão comigo, amém? Obras mortas. Então, Deus quer que nós possamos arrepender, Deus quer que nós possamos entrar num nível diferente. Uma das coisas básicas, um dos elementos que leva a pessoa a viver uma vida de obras mortas é o eu que domina a minha vida. Já viu a pessoa que vive para si mesmo, ela foca na vida dela, a vida dela é o eu quero isso, a minha carne, meu desejo, eu quero satisfazer, é o eu controlando totalmente a vida da pessoa, o eu controlando totalmente todos os sentimentos, tudo aquilo que a pessoa deseja, ela está concentrando em si mesmo. E olha o que a Bíblia diz aqui: Jesus morreu pelos pecados dos homens. Quantos creem nisso? Jesus morreu pelos pecados dos homens, para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para quem? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como é que é isso aqui, pastor? Jesus morreu lá na cruz para que eu e você não possamos viver para o nosso eu, para o nosso ego, concentrar na nossa vida, porque o eu vai levar você para a derrota e para o pecado. Mas quando você vive para Jesus, o eu vai ficar em segundo lugar, lá atrás. O que a Bíblia diz? Nós vamos viver para aquele que morreu por nós e ressuscitou por nós. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Levante sua mão e diga assim: Espírito Santo, me ajude. Eu quero declarar hoje que esse eu, que ainda domina os meus pensamentos, já caiu por terra. Será que domina os pensamentos? O que é que você está preso? O que é que domina a sua mente? O que é que tem levado você a muitos pensamentos? A ideias? Entenda, eu não estou aqui, nem conheço sua vida, nem estou julgando ninguém, eu estou falando comigo também, mas nós precisamos dar uma volta. Olha, arrependimento, sabe o que é? É metanoia, é mudança de vida, de mentalidade. É você estar caminhando aqui e você fala assim: Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou por mim, não vou pecar mais. E você volta e nunca mais vai viver aquela vida de pecado. Quantos estão me entendendo? Nós precisamos entrar num nível diferente e viver um nível diferente. Se Jesus morreu por mim, eu vou viver para Ele. Pastor, me explica um negócio. Esse mundo caído, esse mundo destruído de pecado que nós vivemos hoje, esse século que nós vivemos hoje, que tudo pode, que tudo é normal, ainda tem possibilidade de alguém viver em santidade? Tem. Sabe por quê? Porque o Deus que te criou continua sendo santo. O Deus que você vive, que você serve, continua sendo santo. E a santidade dele a cada dia é maior. A santidade dele não vai mudar. E se ele está dizendo que você também pode viver uma vida de santidade, você pode, independente do tempo, da hora, do lugar, do governo que você vive, você pode ser santo. A Bíblia garante isso. E nós vamos ser santo quando nós dobramos a nossa costa para o pecado, e deixamos o pecado, e deixamos as obras mortas, e preferimos viver para Deus, viver para o Senhor Jesus Cristo. Como que começou o pecado, pastor? Qual foi a origem do pecado? Porque o pecado são obras mortas também. Pecado, obras mortas são aqueles homens que sacrificavam bois, animais e coisas, né, para satisfazer o seu ego, para dizer: Deus me perdoe e tudo mais. Tudo são obras que eu poderia falar. Pecados são obras mortas, e nós temos que sair disso, nós temos que deixar essas obras, nós temos que nos livrar, nos libertar. Nossa vida, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e tem que andar em santidade. Amém? Foi 3, 4, 5 que falou amém aí. Eu vou repetir de novo. Nós temos que andar em santidade, amém? Amém. Glória a Deus. Aplique a fé, declare, confesse e tome posse de que você é um homem santo, uma mulher santa. Glória a Deus. Amém. É santidade. Isso parece difícil para algumas pessoas nessa época, mas Deus vai levar uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, limpa, preparada para morar no céu de glória, em nome de Jesus. E você, essa igreja. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. A origem do pecado, como começou? Antes do universo ser criado, já estava tendo rebelião. O Lúcifer, o diabo, lá no céu se rebelou. Ego, eu posso ser mais poderoso do que ele. E já começou ali o pecado. E essa raiz, essa semente, esse negócio aí, vem para o homem. Através de quem? De Lúcifer, o diabo, Satanás, cão, não sei como que você quer chamar para ele, né? Sei que ele é amaldiçoado. Tinha uma irmã que falava pé de gancho, não sei se é, né? Nunca vi. Mas ele começou o pecado, começou a rebelião lá no céu. E o que, que ele fez? Quando Deus cria o homem, quando Deus faz, sonha com a sua criação, o arquiteto, o homem está lá naquele jardim lindo, desfrutando das maravilhas de Deus, e cria a mulher, a coisa mais linda do universo, para o Adão está todo sorridente, aí o diabo vem. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, o diabo não está atrás de quem é pecador, porque ele já está no pecado. O diabo quer destruir, sabe o quê? Os santos, aquele que está na santidade, aquele que está buscando Deus, aquele que está alicerçado em Deus, aquele que não se dobra quando ouve coisas, propostas indecentes. Ele está em Deus, ele está em Jesus, ele está edificado numa rocha forte, e ele está buscando santidade, santidade, e através, esses que o diabo quer vir destruir. Por quê? Porque ele não é santo, Deus é santo, e o diabo é pecado. Pastor, o que aconteceu? A Eva ouviu o diabo e caiu. O Adão ouviu o diabo e a Eva e caiu. E você vai notar algo, sabe o quê? Que sempre quando as pessoas estão erradas, elas querem jogar a culpa para alguém. Quando Deus veio até o Adão, sabe o que ele fez? Ele falou assim: foi ela. Mas ele estava em pecado, porque ele errou, ele desobedeceu. Foi ela. Quando ele estava falando para Deus, foi ela, ele estava dizendo: Deus, é a tua criação, o Senhor é culpado. Sempre quando a pessoa está errada, ela sempre vai se esconder. Qual foi a primeira atitude do Adão quando Deus veio? Porque todo dia Deus vinha. Ele vinha além daquele jardim e conversava com Adão, e batia um papo, ele tinha um relacionamento profundo. Era muito lindo, você lê o Gênesis, você vai se maravilhar nesse momento. É lindo demais, lindo demais. E agora o homem pecou, errou, fez errado, né? Começou a fazer coisas erradas. Aí Deus mesmo assim vem, ele vem no mesmo horário, no mesmo local. E aí: Adão, meu filho, como é que está? Qual foi a primeira atitude do Adão? Se escondeu. Sabe o que Deus quer? Ele não quer que seu filho viva se escondendo. Você não é para andar escondido, você é para aparecer, você é luz do mundo, sal da terra, você é para fazer diferença, você é para trazer luz para essa nação, para esta cidade, você é para fazer coisas grandes, você é para aparecer a glória de Deus através de você. Amém? Agora o pecado faz o homem se esconder, o pecado faz o homem, sabe, andar cabisbaixo, triste, né, revoltado com a vida. O que, que Deus quer? Que nós possamos arrepender dessas obras erradas. Aqui é a origem do pecado, o diabo vem para destruir. O homem nasceu com essa natureza, vem o pecado faz o quê? O pecado mata. O pecado mata. O pecado destrói. O pecado leva à morte espiritual. O pecado leva à morte física. O pecado destrói a vida da pessoa. O salário do pecado é a morte. Separação total de Deus. E nós não vivemos, não fomos criados para vivermos assim. Pelo contrário, nós fomos levantados para sermos edifício de Deus, morada de Deus. Levante sua mão e agradeça. Diga: Espírito Santo, obrigado, porque eu sou morada do Senhor. Agradeça a Ele, isso, agradeça. Diga assim: obrigado, porque o Senhor me chamou para que eu possa ser edifício, edificado, cheio da tua presença, Espírito Santo. Foi para isso que nós fomos chamados. Chamados. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Meu desafio para você hoje: analise, olhe, pense, o que Deus tem para você? Ele tem uma vida completa de bênção. Ele quer usar você. Ele quer fazer diferença na sua vida. Deus não quer que você viva uma vida derrotada, mas uma vida abençoada nos princípios de Deus. Nós queremos ser uma igreja santa, uma igreja que vai conduzir, que vai andar em santidade, que vai vencer, que vai romper, que não vamos retroceder em momento nenhum, mas nós vamos avançar. E quando o autor de Hebreus está dizendo assim, avancemos, vamos avançar, vamos nos alicerçar, vamos crescer, olha, essas obras mortas têm que sair, vamos tirar e vamos nos alicerçar em Deus, vamos avançar, vamos ser um crente melhor, vamos orar mais, ler mais a Bíblia, se encher do Espírito Santo, andar na luz de Deus, né? Você já viu, irmão, é extraordinário quando você lê o Novo Testamento e você vê aqueles discípulos passando a sombra deles e os aleijados saindo, saltando, porque vida com Deus, presença de Deus, santidade de Deus, busca pela presença de Deus, isso Deus quer da sua igreja. Cadê a igreja do Senhor? Dá um glória aí, em nome de Jesus, amém? Alguém falou, pastor, quando fala esses assuntos, todo mundo fica caladinho. É isso aqui que vai nos levar a um nível mais alto e nos deixar firmes para a glória de Jesus. A justificação. Você foi transformado, liberto, está cheio do Espírito Santo, você virou as costas para o pecado, como que você vai viver? A Bíblia fala da justificação. Justificação, o que é isso? Na cruz Jesus pagou as nossas pendências. Jesus lá na cruz pagou o preço dos nossos pecados. Arrependimento de obra morta, uma decisão interior, aqui ó, uma decisão interior. Conversão, uma mudança exterior. As pessoas vão ver e saber quem você é. Não precisa você falar, as pessoas vão sentir mudança de vida, mudança, transformação de vida. Justificação de um homem pecaminoso perante um Deus justo. Salvação de uma vida de pecado e das penalidades do pecado. Diga assim comigo, eu fui justificado. Quando você arrepende, quando você se deixa ser transformado pelo poder de Deus, sabe o que acontece? A Bíblia fala que você é justificado. Jesus pagou o preço para que você fosse justificado. O que eu vou fazer? Eu vou lançar esses fundamentos da minha vida, vou arrepender, vou mudar de vida, decisão e vou ser justificado. É por isso que a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga comigo, aqueles que estão em Cristo Jesus. Não pense o estar, estão. Vida de Deus, presença de Deus, glória de Deus. Irmão, eu vou declarar nessa igreja, na sua vida hoje, que aonde você for, a sua vida vai mudar a vida das pessoas. Porque a glória, a santidade e a presença de Deus vai estar na sua vida. A vida de pecado, esse negócio todo não vai fazer parte da sua vida. Você vai superar, em nome de Jesus. Amém? Quantos recebem isso? Eu queria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Isso, dá um aplauso, ele merece. O arrependimento das obras mortas é um passo fundamental para nós vivermos esse alicerce espiritual em nossa vida.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.